conhecimento.
Como é que vocês estão, minhas espátulas que dá para lamber depois de ter mexido no bolo? E bem-vindos, minhas espátulas que
duas espátulas
estão cobertas com chocolate e com mousse de chocolate.
Duas espátulas para mexer o bolo.
Para barrar.
Para barrar? Está bem, pronto, olha, cada um...
Barrar o creme!
Pronto, está bom, está bom. Mas vá, muito bem-vindos a mais um episódio. Já vamos em qual número?
Oitavo! E, olha, tio, preciso dizer-te uma coisa. Estamos no oitavo, faltam dois para o grande, a grande surpresa para vocês.
Ainda vai haver muita coisa, isso é quando chegamos ao 10. Mas vá, hoje viemos aqui para falar de obesidade. Por isso, bem, Hugo, começa lá a falar sobre este tema, que por acaso, tanto tu como eu achamos que é muito interessante. Por isso, força, começa.
Obesidade é um problema de saúde causado pelo excesso de peso ou gordura. Pode-se considerar obeso uma pessoa com IMC, razão do peso com a altura, a partir do nível 30, e pode-se considerar um pré-obeso a partir do nível 25 até ao 29,9, e pode-se considerar uma pessoa com peso normal com IMC entre o nível 18,5 até ao nível 24,9.
O IMC é basicamente o índice de massa corporal.
Eu já disse.
Eu tinha descoberto isso no outro dia contigo.
O IMC é a razão do peso com a altura. E depois já explico uma curiosidade. Pode-se combater a obesidade fazendo uma boa dieta sem jejuns, ou seja, sem deixar de comer, e praticar exercício físico regularmente. Posso dizer aqui uma coisa, tio?
Força. Tu és dono da tua palavra, aliás, não eu, pá.
São duas coisas. A primeira coisa é que eu já descobri que qual é que é o meu IMC, sabia?
Qual é que é o teu IMC?
Estou em pré-obesidade até, mas estou a fazer dieta agora para...
Estás a melhorar. Já da outra vez
é verdade.
Estás a melhorar bastante. Mas estás com quanto valor?
28,5. Queres que eu calcule o teu?
Não, agora não. Agora temos coisas bem mais interessantes para fazer.
É verdade. E vamos começar.
Deixa-me só dizer uma coisa. Nós tínhamos preparado assim uns tópicos. Nós tínhamos tido ideias para falar sobre, não só sobre a obesidade, mas coisas mais específicas e consequências mais específicas da obesidade, e prepararmos um bocadinho cada um. E por isso, força, começa com o que tu achas mais interessante.
A primeira coisa que vamos começar, eu tenho aqui tópicos que decidimos, e vamos começar por responder a uma pergunta que é a que toda a gente agora diz que é verdade, mas vamos saber qual é que é a nossa opinião.
Qual é a pergunta? Hugo, qual é a pergunta?
A pergunta é a seguinte, é se a obesidade é uma pandemia. Estão-me a ouvir? A minha neta está instável.
Sim, estou a ouvir, não te preocupes. Aqui não se notou ainda nada. Então... Se a obesidade é uma pandemia, ok. Mas com pandemia tu queres dizer exatamente o quê? Se é simplesmente algo que toda a gente está a ter, ou se é algo que se espalha, ou...
Define
pandemia, exatamente.
Pandemia é quando há uma doença nova, ou se espalha uma doença qualquer pelo povo. Posso dizer que, de acordo com as minhas pesquisas, que a obesidade é considerada uma pandemia pela OMS. É a pandemia deste século, do século XXI. E porquê pandemia? Porque desde 1980, agora estou a falar sem cábulas, desde 1980 que os valores da obesidade aumentaram drasticamente, duplicaram desde 1980.
Ou seja, é uma pandemia porque muito, não digo praticamente toda a gente, mas a maior parte das pessoas está.
Sim.
É obesa, quase ou então 60... está propícia para, tem tendência sim. para se tornar obesa.
Sim. Acho que é. Não sei de cor este número, mas é acima de. Acho que é. Acima de. 600 mil. Mais 6 mil.
Chega de números. Agora sim. Vamos ao que é que pensas por isso. Passa para o primeiro tópico de interesse das perguntas que tinhas preparado.
Essa pandemia é uma pandemia. Sim, é o primeiro tópico.
Pronto. É assim, é interessante, mas acho que a resposta também é um pouco já óbvia, porque já é considerado uma pandemia pelo facto que a maior parte das pessoas é. Acho que não há muito para explorar, porque no tópico, não na obesidade. Porque, pronto, é uma pandemia porque toda a gente tem.
Então, sendo assim, passamos para o próximo tópico. Mas primeiro, posso dar só a minha opinião?
Sim, força, diz.
Na minha opinião, a obesidade é basicamente uma pandemia porque se espalha, porque vindo dos números, a pandemia cresceu drasticamente.
É lógico que seja considerado uma pandemia. Não há muito tema de discussão nesse aspecto, sim. Continua.
O próximo tópico é uma pergunta se os gordos deviam gostar do que são ou não. Ou seja, é basicamente parecido com a ideia de... Gordofobia, mas isso não interessa. Os gordos deviam gostar do que são.
Lá está. Há uma diferença entre ser gordo e ser obeso. Ser gordo é uma coisa, ser obeso é outra. Ser obeso já é um exagero, já é alguma coisa que isto eu acho que é lógico. Já é uma coisa que faz mal à saúde. Isso aí já é... Cada um se sente bem como se deve sentir e é preciso estar confiante com o que tu és. Mas se já te começa a fazer mal à saúde, também é preciso a um nível... não digo extremo, mas a um nível alarmante, tu tens de ter cuidado com o que tu fazes, e não faz mal fazer um pouco de exercício, ou então ter cuidado um bocadinho com o dente, isso é uma coisa. Agora, ser-se gordo, vou-te ser honesto, é importante ter uma boa, não uma grande camada, mas é importante ter alguma camada de gordura, porque agora o objetivo de tudo o que é fitness e exercício é estar o mais seco possível, sem gordura nenhuma, a ver se os abdominais todos estão... Isso não está correto. Isso deixa o corpo extremamente frágil. Por exemplo, sabes os jogadores de rugby? Eu duvido muito que tu consigas encontrar um jogador de rugby que não tenha uma boa camada de gordura. Porque isso protege-os. Percebes? E não é só uma questão de ser externo. Quando tu estás... num estado catabólico, que é o estado em que estás a perder gordura constante, tu até o teu sistema imunitário fica mais baixo e tu não deves fazer isso constantemente. Por isso é que os modelos nem sempre estão completamente secos. Ou os fisiculturistas, não é fisiculturistas, diz só culturistas, mas essas pessoas todas emagrecem muito, mas depois também engordam. Essas coisas são a curto prazo. E o pior é que essas mudanças drásticas a curto prazo também não fazem nada bem. Por isso, se se quer mesmo ser saudável, se é para ter um objetivo de ser saudável, não se deve estar a ser seco. Ser seco sem gordura não é a definição de saudável. Pelo contrário, é ter uma boa camada de gordura, não uma excessiva, não uma em exagero, percebes? Acho que, pelo menos é isso que eu acho que é importante. O que é que tu achas?
Sim, com a minha pergunta que eu fiz, que é com os gordos que deviam gostar do que são, eu tenho duas respostas. A resposta sim, que também se as pessoas não têm vontade de emagrecer e de melhorar a sua saúde, eles devem gostar do que são. Mas se eles têm vontade de mudar, eles não deviam gostar do que são, porque se querem mudar,
não gostam. Não deviam estar a mentir, nem nada do género, exatamente.
Sim, é verdade.
Acho que é preciso, acho que é muito importante tomar a iniciativa nessas coisas. E também não precisa, eu e tu há uns tempos estávamos a falar disto. Não precisa de ser como aqueles gajos do YouTube ou então.
Na segunda-feira, tecnicamente.
Exato, pronto, já nem me lembrava de qual é que foi o dia, mas sim. Ou os atores de Hollywood, não precisa de ser como essas pessoas, homens e mulheres, que é treino duro atrás treino duro e tu tem de ser até a última repetição conseguir. Não, essas coisas também não têm de ser assim, porque isso também acaba com o corpo. A maior parte das pessoas que passam por essas mudanças chegam aos 40, 50 anos, têm o corpo numa lástima. E as coisas não deviam ser assim. Por isso, eu acho que não é... O suposto não deveria ser focar tanto na intensidade, deveria ser mais focar na frequência, na consistência. Ou seja, também não é para ir a 10% todos os dias. Isso também não faz lá grandes resultados. Devia ser ir, e já falei disto contigo, como já disse.
Claro.
Devia ser 70% por volta disso, da tua capacidade, e conseguir fazer todos os dias. Ou seja,
sim.
Deves o de suposto, e eu e 300 milhões de pessoas já treinaram assim, que era treinar o máximo possível num dia, no dia a seguir descansas e no outro já voltavas a treinar o máximo possível. Isso estraga um bocadinho as articulações, os músculos em si. Isso não se deve fazer. O suposto é tentar treinar de forma a que não fiques durido para o dia a seguir. E assim consegues ter uma consistência no teu trabalho muito mais saudável. Eu acho que é importante. Eu acho que o maior problema, um dos problemas que pode levar à obesidade, a razão de haver tantas pessoas obesas, não é o principal, mas é uma das razões, é que fazem um exercício, um bicho de sete cabeças e uma coisa
e
horrível
fizerem,
de fazer.
Sim. E
o pior
se fizerem, quando é verdade, eu já estou a adivinhar o que tu vais dizer, porque basicamente, peço desculpa pela interrupção.
Sim, sem problema, diz.
Que tu acho que tu ias dizer, não sei se estou certo, é que tu é que a principal razão era porque as pessoas também têm quando fracassam num treino, entristecem, desistem, é o que tu ias dizer.
Não era bem, mas também se relaciona com isso. Era mais que tantos personal trainers e isso tudo que tiram curso atrás de cursos. Têm esta mentalidade à mesma, percebes? De dar tudo por tudo. E as coisas também não devem ser assim. Logo, pronto, acho que lá está. Isso, pronto, relaciona-se com o que tu estás a dizer. Desmotiva imensas pessoas. Algumas não sequer chegam a tentar. E outras, quando vão tentar porque dizem, se calhar eu sou capaz de fazer isto, acabam por desistir. E não fazem nada. Só que lá está, tem de ser alguns neste aspecto de... peço desculpa, de dar tudo por tudo que não devia ser, ou então, sei lá, andar durante, sei lá, 2 horas, 3 horas, 4 horas na passadeira do ginásio, tipo, isso também não faz sentido. É claro que há pessoas e pessoas que têm capacidades diferentes, percebes? Acho que é que suposto começar por um nível confortável e ir aumentando devagarinho, tal como tu o que estás a fazer. E os aumentando sempre, cada vez mais, semana para semana, qualquer coisa assim. E eu acho que isso é que é bom. Eu acho que o que tu estás a fazer, estás a fazer muito bem. Por isso, força.
Ok, força. Vamos lá começar, vamos continuar.
Exato.
Gordofobia, sim ou não?
Define, explica mais.
Gordofobia é basicamente... Não é o medo, não é o medo por gordos, é preconceito. É o preconceito pelos gordos ou obesos. É o preconceito.
Adorei esse detalhe, não é o medo por gordos. Sim, ok, já percebi o que é a gordofobia. É assim. Não é com si ou não, o que é que queres dizer? Se eu acredito que exista?
Não. Se é bom ou mau.
Bem, eu acho, pelo que eu percebi, a gordofobia é basicamente também um julgamento precipitado, é um preconceito, vá, contra as pessoas que são gordas. E isso, como é óbvio, não é aquela história de julgar pelas aparências, isso nunca está certo. A gordura de uma pessoa nunca, mas nunca tem nada a ver com a personalidade dela. Mas é assim, eu não acho que esteja correto. E não acho que as pessoas sejam mais ou menos gordas só por serem incentivadas por estás-te a sentir mal com o teu corpo, tipo, estás a perceber? Não devia estar alguém a pôr-se a sentir mal com o seu corpo só para ela mudar, percebes? É assim, eu acho que está errado, como é óbvio, não, acho que também não há muita coisa por explorar por aí, por isso força, diz, o que é que tu achas?
A gordofobia, queres que eu diga... queres que eu diga a minha opinião, versão gordo ou versão pessoa que está...
A tua opinião, pá.
Ok.
A minha opinião é... o que é que tu achas racionalmente?
Também tem, como a última, também tem dois...
Dois lados, sim.
Dois lados, sim. E esses dois lados são estes. O primeiro é que... os gordos deviam ser deixados em paz. Isso chama-se Gordos Lives Matter. Eu disse tonta.
Sério? Gordos Lives Matter. Ok, força, continua.
Ou seja, têm de ser deixados em paz se eles querem ser gordos. Isto vai muito com a pergunta anterior. Se eles querem ser gordos, deixem em paz. Se eles não querem ser gordos, é mau. É muito mau, porque...
Lá está, é preciso...
É picar.
É preciso ter cuidado nisso, porque quando já começa a ter danos na saúde a sério, é preciso ter cuidado. Mas... as características de uma pessoa é preciso ter confiança, porque muitas pessoas só se sentem bem com o corpo não é porque são confiantes, é porque se esfalfam-se ao trabalho e querem ficar todas secas. Isso não se quer trabalhar a confiança que tu tens por ti. E se tu, que um dia irá acontecer com todas as pessoas, quando chegar a uma certa idade adulta mais velha, o corpo começa a decair e essa cabecinha começa a ficar toda estranha porque não desenvolveram aquela confiança que tens no corpo, estás a perceber? Isto muitas vezes acontece mais, se calhar, com as mulheres, não sei, mas não estou a dizer que não haja homens com isso, mas às vezes as mulheres têm mais essas coisas das gorduras e não sei o que mais, mas não sei, acho que... lá está, é o que tu disseste. Se as pessoas se sentem bem com elas próprias, acho que isso é que é importante. É claro que se chega a um nível de estar a danificar a tua saúde, aí não. Aí as pessoas têm também de tomar consciência que, ok, eu sinto-me bem assim, mas se calhar não devia estar com este aspecto, porque é igual a fumar. Eu sinto-me bem a fumar, mas faz-me mal. E quando eu começo a ver que já é, ando a fumar demais e os danos estão a ficar demasiado graves, é melhor parar. Porque mesmo por mais que eu me sinta bem e que eu não me importo que me vejam a fumar ou qualquer coisa assim, não, as coisas não podem ser assim. Tem-se de ter cuidado. Acho que tudo lá está. Tem de ter peso e medida, tem de ter um equilíbrio, porque não faz mal ser gordo, desde que não seja um exagero e desde que não danifique a tua saúde. E desde que tu te sintas bem com isso, claro. Percebes?
Sim, eu percebi.
Bom, então, se queres dizer mais alguma coisa...
Não quero.
Passamos para o próximo.
O próximo tema é um tema que nós já andamos a planear há bastante tempo, que é sobre as modelos long size, assim.
O quê? A aceitação... Explica... Diz-me lá, explica o desenvolvimento dessa história dos long size.
Basicamente... vou ser sincero, não sei.
Não é a história de como é que chegaram lá, peço desculpa. Expliquei-me mal. É mais, o que é que tu queres exatamente com esta história? O que é que
tirares daqui? Nós queremos saber é o que é que nós achamos. O que eu quero saber é o que é que nós achamos sobre as modelos serem gordas ou não sei.
O que é que tu achas?
Para mim, toda a gente tem a profissão que tem. Não se pode ser chateado. Toda a gente tem a profissão que tem. E não interessa se são gordas, se são magras, se são de outra raça, são...
Não, não, não é bem assim.
Não interessa.
O modelo, o instrumento dele, dela é o corpo. Agora, qual é que foi a razão para trazer este tipo de modelos para esta, não é plataforma, para este tipo de emprego, percebes? Qual é que foi a razão? É para combater esse tipo de preconceito, certo?
Sim, sim, é para combater esse tipo de preconceito.
Ok, e tu achas que as modelos devem ser aceites desta forma ou tu achas que devem mudar o aspecto? O que é que tu achas?
Devem ser aceites dessa forma porque não há estereótipos. Não há estereótipos. Nem aquele emprego é para magras, nem aquele emprego para gordos. Eu acho que é preciso combater esse preconceito e acho que as pessoas que puseram as modelos gordos à frente das nossas caras, à frente dos nossos olhos, fizeram muito bem para combater esse tipo de preconceito contra o estereótipo que as modelos têm que ser só magras. O que é que tu achas, tio?
É assim, eu nunca vi estas mulheres, nunca vi assim... Eu devido que alguma vez vá haver uma passarela, mas também não tem a ver com isso. Acho que tudo depende do que é que tu queres promover. Porque uma coisa é um indivíduo e o que é que o indivíduo acha de si. Outra coisa é o que é que tu passas para o público. Hoje em dia as pessoas... Epá, não digo que eu penso muito, mas as pessoas por norma não pensam, são muito preguiçosas a pensar, é tudo muito por analogia, que é se A significa B, então D significa E, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, como por exemplo, deixa cá ver um exemplo que não seja com letras, que é para se perceber o que é que eu quero dizer. Ao longo do tempo, a temperatura foi subindo, a temperatura do planeta Terra foi subindo, e o número de piratas... foi descendo, então significa que os piratas fazem a temperatura da Terra ser mais fria. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que muitas vezes as coisas não têm nada a ver uma com a outra e as pessoas funcionam muito por analogias. E o que é que eu quero dizer? Porque é que eu estou a trazer isto para a conversa? Porque tu, tendo um público que não pensa muito, tens de ter cuidado com o que é que expões. Porque se tu dizes não faz mal ser gordo, o público pode esticar isso de uma forma que vai dar porcaria. E isto está constantemente a acontecer. Explica-me, a história do Black Lives Matter, eu já não sei, mas... Não, não vou entrar com
isso. Surgiu muito antes. Não, não vais.
Não é isso. O que eu estou a dizer é... Por exemplo, a história dos padrões de descobrimentos. O padrão dos descobrimentos começar a ser destruído, a estátua do Padre António Vieira, essas coisas todas. Isso são extremismos, são exageros, que vêm por esse tipo de pensamento, percebes? E, não sei, eu só tenho medo é que se a maior parte das pessoas já é obesa no planeta Terra, se promovem muito essa ideia de não faz mal ser gordo, acho que as pessoas podem esticar e criar extremismos que podem ainda piorar a situação da obesidade no planeta. Estás a perceber onde é que eu quero chegar? Demorei muito, mas acho que finalmente me expressei. E por isso é que eu acho que deviam ter cuidado. Não digo que faça mal ter pessoas que não se deve estar a contratar pessoas gordas só por serem gordas para ser modelos. Acho que não se devia estar a fazer tanta coisa à volta disto. E que se querem mesmo aceitar pessoas de diferentes tipos de corpos para o mesmo trabalho como modelo, que é esse no fundo o objetivo, não haver preconceito, não se devia estar a trazer tanta atenção para isto. Ou seja, deviam simplesmente dizer: tu és uma boa modelo, sabes desfilar bem, ou não sei quais é que são os critérios para ser modelo hoje em dia, mas tu és magra, tu és gorda, podem as duas entrar, estás a perceber? E não deveria ter tanto a ver com o tipo de corpo. Mas não deveriam estar a dar tanta atenção. Ah, nós contratámos uma gorda. E acho que as coisas não deviam ser assim, percebes? Porque lá está, depois, dando tanta atenção a isto, pode criar extremismos que nós nem sequer estamos a pensar quais é que são. Então, é basicamente isso. Percebes o que é que eu quero dizer?
Sim, correto, eu percebo.
E queres dizer alguma coisa?
Não. Vamos avançar para a próxima, que é muito polémica a próxima.
Ah, é polémica? Então diz lá.
O que é que nós achamos de... das associações de gordos anónimos? Exemplo... Eu digo-te aqui um exemplo de associações de gordos anónimos. Queres ver? Queres saber?
Deixa-me só dizer uma coisa. Eu, até hoje à tarde, quando estavas-me a falar disso, eu não sabia que existia isto.
Existe!
Ok, sim. Existe.
A mais popular associação chama-se Comedores Compulsivos Anónimos, que surgiu na Inglaterra. Mas a pergunta que eu quero saber é: o que é que achas, ou o que é que nós achamos, das associações de gordos anónimos? E e quero também saber o que é que nós achamos. O que é que nós achamos destas associações e se achamos que fazem bem eles estarem a protestar, como por exemplo protestar à frente de lojas de roupa magra, e ou deviam estar calados e estar a emagrecer?
Então, vamos por partes, a ver se eu entendo uma coisa. Primeiro eu quero ouvir a tua opinião e depois eu falo, porque eu ainda quero pensar em algumas coisas. Força.
As associações, para já, também há várias respostas para isto. Mas eu vou dizer a minha opinião, que é... eles... deviam estar a protestar contra a gordofobia. É verdade. Mas também não deviam estar a protestar, porque são coisas que não é... e também contra o chamar nomes, etc. Mas por outro lado, eles não deviam estar a protestar, porque não faz muito sentido protestar só porque as lojas de roupa não têm tamanho XXXXL.
A ver se eu entendo uma coisa dessas lojas. São lojas que vendem roupas para magros ou são lojas normais? É que eu nunca ouvi falar de uma loja que vendia roupas para só gente magra. Tipo, és gordo, não podes comprar aqui. Tipo, nunca vi.
Não, mas as lojas que não. Eu estou a tentar dizer lojas magros porque não têm o tamanho deles.
Ok, então estás a dizer pessoas obesas, não só gordas, obesas, tamanho extra, porque qualquer loja normal tem tamanhos para diferentes tipos de pessoas. Acho que, não sei, deve ter só até aos XXL, né? As normais.
Sim.
Já não sei.
XXL, acho.
Pronto.
Mas o que é que tu achas? Achas que fazem bem protestar ou deviam estar calados e emagrecer?
Antes de chegar aí, eu quero perguntar. Esta história dos gordos anónimos, o que faz é do género como os alcoólicos anónimos, que ajuda as pessoas a combater essa compulsividade de comer?
É ao contrário.
Então, o que é que faz?
Eles juntam-se para comer.
O quê? Para comer?
Alguns juntam-se na América, mas acho que os compulsivos anónimos, que existem em todo o mundo, acho que ajudam a combater a obesidade, mas mesmo assim eles continuam a protestar às vezes.
Estás-me a baralhar. Então, os gordos anónimos, estas instituições, são de pessoas que se juntam para combater a compulsividade ou que se juntam para protestar para a aceitação do facto de serem obesos. Diz-me, qual das duas é que é?
Qual das duas é que é?
Sim, qual das duas coisas que eu disse é que é? É o facto de se juntarem para combaterem a compulsividade de comer, ou é o facto de se juntarem para lutarem... Não é lutarem, é sim, lutarem pela aceitação do facto de serem obesos. Qual das duas coisas é que é?
Alguns são a segunda, outros são a primeira. Mas acho que não sei bem, não tive a pesquisar bem sobre os compulsivos anónimos, mas o que é normal, às vezes, nos gordos anónimos, é eles protestarem, e também acho que também é eles protestarem pelo facto de não serem aceitos.
Ok, então é assim. A ideia dos gordos anónimos de se juntarem para conseguirem combater a compulsividade de comer, já que é um problema, porque tanto a comida como o álcool libertam as mesmas substâncias. Não é libertam, é as fazem-te produzir as mesmas substâncias, que é a dopamina, que é altamente viciante. É a mesma coisa que aparece.
Episódio 1.
Episódio 1. É a mesma coisa que aparece, lá está, no jogo, no sexo, na comida, pronto.
No telemóvel, álcool, episódio 1.
No telemóvel, 1. blá blá blá. E já agora uma coisa interessante, que é a razão de nós querermos tanto comer comidas de altas calorias, com altos hidratos de carbono, em vez de, por exemplo, verduras, ou que são ricas em fibra, ou coisas desse género. Hambúrgueres e batatas fritas, estás a perceber o que é que eu estou a dizer?
Isso já foi dito no episódio 1. Duvido.
A razão de isto ser assim é que, pronto, lá está, nós não conseguimos arranjar comida facilmente. E nós precisamos de comida rica em calorias. Então, nós evoluímos de forma a que seja mais apelativo para nós comidas de altas calorias do que de baixas calorias. Por isso é que toda a gente adora batatas fritas, mas quase ninguém gosta de, sei lá, ervilhas ou couve de Bruxelas ou qualquer coisa assim, estás a perceber? Porque lá está, não são tão ricas em calorias. Mas pronto, elas acionam a dopamina no nosso corpo e por isso é que ficamos viciados. Mas como elas libertam ou fazem libertar a mesma substância no nosso corpo, as comidas de hidratos de carbono e o álcool, eu acho que seria uma ótima ideia existir gordos anónimos para poder ajudar a combater essa compulsividade de comer. Acho que é uma ótima ideia. E gordos, se calhar, não será a melhor palavra, será mesmo obesos, porque os obesos é que se calhar precisavam mesmo.
Claro. Sim.
Agora, o facto de estarem a lidar com.
Pois.
Ou a discutir com lojas.
Ou a discutir com, sim, com lojas. Ou com nomes. Ou com nomes como o boneco da Michelin. Não esqueças disso.
Não, essa não sei. Explica-te, se faz favor.
Nome. Não só pelas lojas, mas também eles protestam contra os nomes que lhes são chamados,
um boneco
da Michelin.
Lá está, mas isso é uma coisa que funciona assim. Uma coisa é ser ofendido e já cheguei. Outra coisa é quando ninguém te ataca. As lojas de pessoas normais que têm corpos normais têm a certeza que não atacaram ninguém de propósito e nem sequer atacaram ninguém. Eles é que se sentem ofendidos. Percebes? Isso é uma coisa. Isso, lá está, é um extremismo. Outra coisa é quando alguém é ofendido. É claro que hoje quase que ninguém consegue levar uma ofensa ou ser insultado. Mas ninguém gosta de sofrer com insultos no dia-a-dia, percebes? E, epá, pronto, não vale a pena. Só por causa da gordura, como é óbvio, ninguém gosta. Mas lá está. Aí eu ainda percebo, mas lá está, o problema está aí. É que se alguém leva com insultos, aí eu aconselho, reclamem, porque não tens de estar a
contentar.
Pronto, aí eu entendo. Mas agora, as lojas só por venderem roupa normal, agora isso não tem nada a ver, pá. Tem de haver roupa para o tamanho deles, também é verdade. Eu não estou a dizer, então sendo assim, tu agora não podes vestir roupa nenhuma enquanto não emagreceres, tens de andar nu. Não, isso não faz sentido, não é? Mas também não faz sentido nenhum estar a reclamar com lojas que não vendem roupas do tamanho deles. Tenho a certeza que há roupas para o tamanho deles, senão eles estavam todos com cartazes na mão e completamente nus à frente das lojas. Não faz sentido nenhum. Mas
este podcast, vamos avançar? Sim. A seguir vamos para um momento de storytelling um bocadinho assim.
Eu já te disse, para com a porcaria dos estrangeirismos. Já no outro dia foi o marching, agora é o storytelling, é tudo. Diz lá.
Próxima e última pergunta, e último tópico, é melhor só fazer educação física só como desporto ou só como disciplina? Ou seja, é melhor fazer só educação física e está tudo bem e não precisamos fazer desporto regular, ou devemos, mais nada, sim, ou devemos fazer desporto regularmente para além da educação física?
Qual é a tua opinião?
Eu, para mim, eu não vou dizer muito porque já não posso fazer educação física este ano.
Pois é, já tinha esquecido.
Tenho atestado, mas...
Não precisas estar a falar só das tuas experiências, diz-me.
Sim, mas eu acho que devemos praticar o desporto regularmente, porque assim, se tivermos 3 vezes por semana, acho que é 3 vezes...
Não, nem chega a isso. Acho que é só duas. A educação física.
Três, eu tenho três vezes por semana. Eu tenho. Supostamente eu tenho. Aliás, eu estou a tentar dizer três tempos. Não três vezes.
Três tempos, ok. Não,
três tempos de educação física, portanto, ou seja, pode dar três vezes por semana, pode dar duas vezes por semana, pode dar duas ou três. Eu acho que é preciso praticar todos os dias de desporto, qualquer um, até, por exemplo, caminhar. Caminhar, por exemplo, só caminhar já é bom. Só caminhar durante um bom tempo, um bom bocadinho, já é bom. Portanto, acho que é melhor mesmo fazer desporto regularmente, porque assim estamos mais ativos.
Exato. É assim, há pessoas e pessoas, é claro que os níveis de atleticidade são diferentes para pessoas. E às vezes para algumas pessoas a educação física se calhar chega, mas eu concordo com o, no fim de contas, eu concordo com o, porque independentemente da pessoa, acho que podia sempre tentar fazer mais qualquer coisa para o resto da semana, porque nós não temos educação física os dias todos, que é importante, porque tentares manter ativo, porque senão, se tu largas uma semana ou qualquer coisa assim, aquela coisa de aquele momento de trabalho, ou então de ok, eu hoje tenho que treinar, amanhã também tenho que treinar, eu não me tenho que preocupar com o resto dos dias, e depois quando chegas ao último dia de treino, ok, amanhã também tenho que treinar, e manter esse momento,
nem que seja uma caminhada,
lá está, mas tentar ter, é que lá está, não precisa de ser uma coisa assim super forte, também é preciso sentir um bocadinho com o corpo as coisas. Por exemplo, tu podes perfeitamente dizer assim: ok, hoje tive educação física, e depende de professor para professor, claro, mas hoje tive educação física. Epá, hoje foi muito puxado. Estive a fazer os testes dos BIPs, o vai-vem, chamas-me vai-vem, não é, Hugo?
Vai-vem, sim.
Exato. Hoje estive a fazer vai-vem, estou muito cansado. Acho que vou só dar uma volta ao parque, ou então vou só fazer uma coisa levezinha. Mas amanhã, se calhar, logo vejo. E depois no dia a seguir, ok, estou-me a sentir bem, posso fazer um treino um bocadinho mais puxado, mas... lá está, o suposto é tentar estar ativo, mas é sempre tentar se divertir com as coisas.
É verdade, eu divirto-me, por acaso vou-te dizer uma coisa.
Voltas, né?
Já que estamos agora aqui noutro tópico, vamos avançando, isto já está a ficar bué fluido. Está a ficar bué fluido.
Ah, sim, o podcast, sim, ok, continua.
Sim, sim, sim. Basicamente, nem que seja dar caminhadas, por exemplo, hoje, eu, por exemplo, só caminho. Eu caminho ou faço bicicleta estática. E sinto-me bem, divirto-me. Hoje fui durante a A33, fui a... agora tenho andado a dar volta da autoestrada toda. Andei na autoestrada com pedras.
Olha, mas tu tens, cuidado, claro. Já falámos disso, tens de tentar também fazer bicicleta. Não,
sim, sim, sim. Eu sei. Já falámos disso.
Percebes? Porque consegues alastrar, o primeiro consegues ir mais longe.
Claro, eu sei, já percebemos.
E também, é divertido. Acho que, não sei se ias gostar muito ou não, mas tens de experimentar, pronto.
Tenho de experimentar,
mas lá está, claro que depende de pessoa para pessoa, porque se for... lá está, o objetivo é divertir-te. Não pode ser algo tão fácil que tu ficas aborrecido, mas também não pode ser algo tão difícil que não te apetece.
Claro, tem que ser divertido mesmo.
No momento tu tens de ser, ok, olha, hoje vou brincar um bocadinho com o saco de boxe. Está-me a apetecer brincar um bocadinho com o saco de boxe. E depois, mas não é só coisas, vou dar um morro, já estou farto. Não, também tens aquela coisa de disciplina, não é só... diversão o tempo todo, também é preciso fazer a disciplina. Eu gosto dos meus treinos, mas de vez em quando também tenho de puxar um bocadinho mais do que aquilo que me apetece. Mas não é preciso exagerar, é só isso que eu estou a dizer.
Ok.
Tu sentes-te bem com a caminhada, acho muito bem, e se calhar daqui a umas semanas já vais começar a achar um bocadinho secante, porque já é demasiado fácil. Então aí é que podes começar, ok, então se eu já estou a achar isto um bocadinho secante, vou puxar um bocadinho mais. Ou vou andar de bicicleta, ou então,
claro,
sei lá,
claro.
Daqui a uns meses já, se calhar já dá para ir para a piscina, por isso também podes fazer ali um monte de coisas, mas pá, lá está, o suposto é ir puxando e ir brincando, divertindo.
Claro, sim. Agora, já que estamos aqui em modo disto, o que é que tu fazes? Já que eu já falei o que é que eu faço, o que é que tu fazes de treino?
O que eu faço normalmente é, eu gosto de dividir o meu treino em coisas específicas. Gosto de dividir em cardio, gosto de dividir em parte de força, de desenvolvimento muscular, flexibilidade e movimento. Parece muita coisa, mas não é, porque as coisas demoram muito pouco tempo. O cardio e a parte de desenvolvimento muscular são as primeiras coisas a fazer, porque é as coisas mais difíceis, estás a perceber? Que, pronto, lá está, que envolvem tu teres um bocadinho mais de energia, por isso tens de fazer mais cedo durante o dia, porque depois passas um dia todo a fazer uma série de coisas, chegas à tarde ou quase noite, já não te apetece fazer, não tens energia, não vais aproveitar. Por isso, é isso que eu começo. Eu começo, basicamente, saltar à corda. Gosto imenso de saltar à corda, porque puxa-te mais o batimento cardíaco do que correr. É claro que se estiveres a fazer sprints, puxa-te mais do que saltar a corda, mas puxa-te mais, e não sei porquê, gosto daquela coisa do tá, bater a corda no chão, percebes?
Sim.
É a primeira coisa. Depois depende do que é que, lá está, do que é que eu tenha feito durante o dia. Se, isto no tempo de aulas, agora começamos em férias, vou provavelmente mudar estas coisas, mas no tempo de aulas, se fosse ao segundo ou à quarta, que era tempo de educação física, não fazia tabatas na parte do cardio. Se não fosse de aula de educação física, eu fazia tabatas antes da parte muscular. Depois de descansar um bocadinho mais o coração, depois da tabata, ia fazer a parte de nível muscular.
Ah, ok, fixe.
Pronto, não vale a pena agora estar a desenvolver o que é que
E praticas uma alimentação saudável?
Epá, não é aquela coisa de contar calorias, mas é tentar... Lá está, eu não sou o que controla mais os almoços cá em casa. Estás a perceber? Não sou o que controla as coisas, são os meus pais. Mas eles... Sabes como é que o avô Manel é? Adora bacalhau.
Aham, adora.
Adora. Hã?
Tal avô.
É, não, mas então estamos sempre a comer peixe, ou então... Mas também comemos muita carne, não te engano. E também comemos muitas porcarias às vezes, mas... Pronto, acho que o importante é ter um bocadinho de equilíbrio nas coisas. Mas acabando a parte do treino, depois de fazer essa história toda, continuo com o dia. Não é que faça logo de manhã, mas faço um bocadinho depois de acordar. Faço depois de tomar um pequeno almoço, gosto mais. E depois disso, à noite, ou faço um bocadinho de yoga, 30 minutos para esticar um bocadinho a parte do movimento e isso tudo. Ou então faço mesmo movimentos próprios, exercícios de movimentação próprios. Que te põem em posições um bocado estranhas que tu nunca pensaste que ias fazer.
Isso relaxa.
Também relaxa. Se estiveres a controlar bem a respiração, também relaxa. E depois acabo com a flexibilidade. Porque o suposto, lá está, é suposto ser funcional.
E eu pratico também, além do meu treino, pratico uma dieta de restrições calóricas, que consiste em pequeno almoço, papas de aveia ou pão com azeite, e ao fim de semana ovo mexido sem gordura, ao meio da manhã e ao meio da tarde uma peça de fruta ou chá de ervas. Almoço é hidratos, é normal, um quadrado de chocolate depois. E se eu comer chocolate, tenho também de comer fruta depois. E ao lanche é papas de aveia ou pão com azeite. E ao jantar, se eu fiz caminhada ou bicicleta estática, eu posso comer hidratos de carbono. Se eu não fizer, não posso. Eu não posso comer algumas coisas, até é um bocado estranho. Não posso comer frutos secos, não posso comer enchidos, charcutaria, várias coisas.
Mas agora vou-te fazer uma pergunta. Essa história, por exemplo, tu falaste que comias chocolate. Isso é tipo o teu repousadozinho ou o teu coiso para...
Sim. Isso ajuda bastante,
Lá está, é exatamente.
Eu já emagreci 2 quilos.
Mas lá está, mas... O problema é esse, quando as pessoas adoram fazer dietas e depois põem-se a fazer dietas e não conseguem aguentar com elas.
Não conseguem porque não têm o docinho do dia, é verdade.
Lá está, é preciso também se gostar. É claro que não é estar, pronto, é a mesma história que eu estava a falar há bocado do exercício. É preciso divertir-te, mas não é à balda. É preciso ter disciplina. Mas, tal como no exercício, a dieta funciona da mesma forma. Não é preciso estar a ser ator de Hollywood que não come, só comem arroz com massa
claro, claro.
Todos os dias, estás a perceber? É sempre a mesma coisa. É frango ou peru, é a única coisa que varia, estás a perceber? Não, as coisas não têm de ser assim.
Tem que
porque
ser
nós não
leve.
Temos de tornar aquilo. Lá está, é preciso tomar conta.
Ajuda, ajuda. Eu já emagreci 2 quilos com esta dieta.
Exato, isso é impressionante.
Tinha 65,4 e eu sou um corajoso por dizer o meu peso. E agora tenho 63,1.
Começaste há quanto tempo?
Há 2 semanas.
2 semanas?
Correto.
2 semanas, 2 quilos.
2 semanas, 2 quilos.
Impressionante. E tu estás a... É claro que, pronto, também varia às vezes um bocadinho. A balança às vezes acrescenta umas gramas ou tira umas gramas, mas não deixa de ser impressionante. E não te está a custar assim tanto?
Não me está, não me está. Até está a ser divertido. Pronto. Adoro papas da aveia. Agora, eu próprio faço papas da aveia.
Lá está. E... o suposto não é... O problema é sempre a porcaria da publicidade e o que é que expõem cá por fora. Porque... lá está isso, por isso é que eu tenho muito medo da história das modelos, porque, epá, põem-se com porcarias a dizer que é preciso, mostram só aquelas pessoas todas bem esculpidas de Hollywood e isso tudo, e
sim,
não vale a pena, mas não se precisa de ser isso para se estar bem.
Claro, é verdade, não é preciso para estar-se bem, é preciso divertir-se a fazer dieta, divertir-se a fazer exercício. Maravilhas, eu vou ser sincero, desde que fui gordo, já estou mais feliz. Vejo que era muito gordo, estou mais feliz com esta dieta e com os exercícios. Adoro ir caminhar, adoro ir à autoestrada.
É importante.
Estar na autoestrada e andar um bocadinho e andar na minha floresta. Enfim, mas pronto, estamos quase a terminar.
Temos de, exatamente, era o que eu ia dizer, temos de acabar isto.
Espero que isto não seja uma hora.
Não, 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 não te preocupes, deve ser para aí uns 40 minutos ou qualquer coisa. Mas olha, temos mesmo de ir adiante. Eu vou-te dizer honesto, eu adorei este podcast, gostei muito.
Adorei
não
também.
Só o tema era bom, mas
o
acho
próximo
que
é ansiedade.
Estava a correr muito fixe.
O próximo é sobre a ansiedade e é
também
do
é um tema ótimo.
E na sexta-feira.
Exatamente.
E no episódio 10 vai haver surpresas.
Vai ser sexta-feira, santa, não vai?
Sim,
exato.
E vamos
pois,
falar
pois,
sobre
é,
os domingos,
nostalgias. É domingo, faz
vamos fazer uns nostalgia crítica, mas no episódio 10 vai haver surpresas.
Tá bom, então vá. Agora temos de embrulhar isto.
Adeus!
Queres acabar com isto?
Patulinhas, adeus! Adeus, pápulas!
Então vá, um grande beijinho para todos.
Adeus!